E nesta que foi uma noite de muito futebol, estamos a queimar os últimos cartuchos, salvo seja, isto porque está na altura de analisar a arbitragem tanto do jogo que deu vitória ao Benfica por 2-0 ao Arouca, como ao jogo que deu vitória ao Sporting em Braga, frente ao Sporting de Braga por 2-1. Pedro Henriques, bem-vindo, vamos a mais um Sem Falta, hoje com dose dupla, tudo preparado.
Vamos embora.
Vamos começar por olhar para o jogo do Benfica-Arouca, 2-0 para o Benfica. Ora, o árbitro foi Manuel Mota, árbitro da Associação de Futebol de Braga. O juiz teve como assistente Jorge Fernandes e também Luciano Maia e ainda Flávio Lima no papel de quarto árbitro. Ora, o vídeo-árbitro foi Hélder Malheiro e o assistente foi Rui Cidade. Vamos olhar para este jogo e para esta equipa, Pedro, e vamos começar logo por um dos lances mais complicados que já tivemos a oportunidade de avaliar aqui desde que temos emissões esportivas na Rádio Observador, que foi o vermelho a Vítor Braga, o guarda-redes do Arouca, que acabou por ser expulso aos 8 minutos. O jogo é bem expulso, Pedro?
Olha, vou dizer uma coisa. Tenho 11 anos de documentador desportivo, né, em diversos órgãos de comunicação social, e este é efetivamente o lance mais difícil. Nem é uma questão de análise, é difícil da explicação para aquilo que poderia ser um verdito de sim ou não relativamente à boa ou má decisão. Se nós olharmos para o momento em que o guarda-redes tem a bola na mão, em que o jogo não está interrompido, em que ele coloca a bola para fora da área e depois, percebendo que há um jogador do Benfica, Machu, que vai disputar a bola, ele vai lá, joga a bola com a mão e leva cartão vermelho porque está a penar de golo, nós dizemos que esta análise só deste momento é correta. Mas antes, naquilo que é o lance que precede esta situação, não há nenhum fora de jogo por parte da equipa de arbitragem, por parte da equipa do Benfica, não obstante o árbitro assistente ter, erradamente, pois percebemos isso com as repetições, ter levantado a banderola para assinar o fora de jogo. Posto isto, vamos agora àquela questão. Porquê é que o Vítor Braga cometeu, digamos, porquê é que infringiu, porquê é que cometeu esta infração? Porque ele ficou iludido, obviamente, primeiro pelo árbitro assistente levantar a banderola e, sobretudo, pelo gesto que o árbitro faz, que o gesto que o árbitro está a fazer é para baixar a banderola, porque eu, árbitro, vejo fora de jogo. Aliás, tu estás-me a dar fora de jogo, eu aceito o fora de jogo, portanto, ele não está a negar que não haja fora de jogo, porque ele não sabe. Vais é baixar a banderola porque eu não quero interromper e, portanto, não quero dar fluidez ao jogo. E ao tentar dar fluidez ao jogo e não interromper, para beneficiar exatamente a equipa que poderia sair com um livre indireto, mas que tem a posse de bola e não vou interromper. Mas ele depois faz exatamente o contrário, que é, vai acabar por penalizar e acaba por não dar benefício nenhum, neste caso, à equipa que iria sair com um fora de jogo, com um livre indireto, que na realidade, depois com as imagens, com as repetições, nós não vimos. Portanto, eu digo o seguinte, aquilo que desportivamente era justo, ou seja, uma análise de bom senso, uma análise deste lance, uma análise inclusivamente de bom senso e daquilo que era a melhor gestão do lance e do jogo, aquilo que era desportivamente correto e justo, acabou por ser suplantado por aquilo, e agora vem a contradição, por aquilo que é teoricamente sustentável. Portanto, eu teoricamente sustento a decisão, porque não há um erro de direito, mas aquilo que era correto sob o ponto de vista desportivo, que era no fundo assinalar um fora de jogo, não assinalando, para não interromper, dar benefício a essa equipa de poder sair a jogar, claramente, acaba por não acontecer. E este é que é realmente o grande grau de dificuldade. O que é que o futebol espera? O futebol não espera que um guarda-redes nestas circunstâncias seja punido com um cartão vermelho. Portanto, não há, e agora explicando isto, primeiro, não há a lei da vantagem no fora de jogo. A lei da vantagem não é da lei 11, é da lei 5, embora não especifique em que situações, e portanto nos fora de jogo eu devo penalizar com o livre indireto. Depois, é bom também saber que quando os árbitros assistentes levantam a banderola, não é para dar indicações aos jogadores, embora os jogadores possam
para dar indicação ao árbitro.
E este é outro aspecto. Agora, aqui a questão que se coloca é que aquilo que era correto era o árbitro assistente, depois de ter avaliado este lance como fora de jogo, que o árbitro interrompesse o jogo. E para eu não interromper o jogo, porque eu posso fazer, eu tenho que ter a certeza que aquela equipa sai claramente a jogar, porque entretanto já leva a bola, já vai, ou o guarda-redes já aponta para a bola. E aquilo que era, e era fácil, não era uma questão de experiência, que a experiência de Manuel Mota, de sensibilidade, era assim que se apercebeu, era o cheirinho de futebol, que o guarda-redes meteu a bola para a frente e que estava perfeitamente iludido no lance, porque ele mete a bola para a frente, porque julga que é livre indireto, que é fora de jogo. O árbitro apitava, tinha tempo ainda de apitar, mesmo que depois as pessoas criticassem, não. E ele assinalava aquilo que o árbitro acendeu, foi o fora de jogo. Depois ficava a questão, teria havido fora de jogo? Não. Então era só um erro de avaliação de fora de jogo. Portanto, eu tenho muita dificuldade em dizer-te, porque tecnicamente este lance acaba por ser correto, não há nada que se possa apontar no sentido de dizer vamos penalizar o árbitro propriamente dito porque cometeu um erro, não era uma cartão de gol, não era cartão vermelho. O vídeo árbitro, nesta situação, não pode fazer absolutamente nada, é bom que se perceba em termos de protocolo, e ao mesmo tempo temos uma situação que, do seu ponto de vista desportivo, de bom senso, de gestão do lance, não foi corretamente analisado, não foi corretamente, e o futebol não quer isto. O futebol não pode ter um guarda-redes expulso nessas circunstâncias.
Aos 8 minutos de jogo também.
Aos 8 minutos de jogo, exatamente. Posto isto, eu vou penalizar, obviamente, o árbitro por esta decisão, sobretudo nesta base daquilo que é a gestão do jogo, bom senso, o que é desportivamente justo, aquilo que o futebol espera destes lances.
Mas a avaliação propriamente dita, já lá vamos, isto porque ainda há alguns lances deste Benfica para analisar. Pedro, aos 44 minutos, há fora de jogo no golo de Yara Mitchuk?
Não, o golo é legal, há dois momentos de análise, Pizzi no corredor direito e depois Yara Mitchuk na zona central. O ucraniano não está fora de jogo, segundo a televisão, por 14 centímetros. Fiquei também com a ideia que passou a posição do Pizzi, de en passant, que estaria também legal por 11 centímetros. Portanto, o vídeo-árbitro tem todas as tecnologias para poder analisar. Demorou um bocadinho mais tempo, exatamente, para analisar estes dois momentos. E, portanto, gol legal, correta a decisão da equipa de arbitragem.
E olhando agora para o 82, para o minuto 82 deste Roca Benfica, foi bem anulado o golo de Wolfschmidt, né, Pedro. Até porque foi um lance que nós, meio caricato, nós também não percebemos bem.
Exato, exato. Pronto, basicamente o que acontece é dois momentos também de análise. André Almeida e Wolfschmidt. André Almeida no corredor direito não está fora de jogo, ponto, que é ele que faz o cruzamento para a área. Depois, o que acontece é que é o Leandro, o jogador, portanto, da equipa do Arouca, que toca na bola. E se fosse o Leandro a tocar claramente na bola e colocasse a bola diretamente para o Wolfschmidt, como ele tinha jogado... Não é uma questão de fazer o passe intencional. Não há nenhum jogador que faça passe intencional para o adversário. É, se o jogador tocou deliberadamente na bola, ou se foi um ressalto, se o jogador tocasse deliberadamente na bola e fosse diretamente do Leandro para o Wolfschmidt, automaticamente, anulava-se a questão de fora do jogo, não se punha, porque a bola vinha do adversário. A questão, e é isso que fico com essa ideia, e obviamente que o vídeo-árbitro tem uma tecnologia que permite ter a certeza, e por isso é que ele acaba por anular, é que a bola ainda bate no pé de Rafa. E automaticamente a bola vai... do Rafa para o Wolfschmidt. E ao ir do Rafa para o Wolfschmidt, o fora de jogo existe, e por isso é que o gol foi bem anulado, e portanto vou validar esta decisão como boa decisão.
E antes de subirmos metaforicamente até Braga para olhar o jogo do Sporting Braga Sporting, vamos olhar para o último lance deste Arouca, deste Benfica Arouca, Pedro, 86 minutos de jogo, amarelo a Morato, bem mostrado?
Sim, aceita-se que é um cartão amarelo, enfim, por uma entrada negligente, o jogo só tinha um vermelho, não tinha mais nenhuma ação disciplinar, é uma infração, um toque no pé que o árbitro considerou negligente, e eu vou aceitar sob o adilo, e portanto aqui nem sequer me vou meter muito neste lance e vou validar como boa decisão.
Então, antes de irmos a Braga, vamos dar uma nota. A Manuel Mota também, árbitro da Associação de Futebol de Braga, por curiosidade, Pedro. Qual
além
é a nota desta equipa?
Além deste lance que falámos no minuto 8 de ser estranho, repara, temos um jogo com 19 faltas. 17 cometidas pelo Benfica e 2 pelo Arouca. O Arouca comete 2 faltas na primeira parte e na segunda parte não comete nenhuma infração. E em 2 faltas comete. Uma dá direita, livre direta e expulsão. Até nisto o jogo foi muito estranho. Portanto, foi, não faz sentido. Quer dizer, uma equipa cometer 2 faltas
e uma delas é por expulsão.
Não, e 2 na primeira parte e nenhuma na segunda parte. Quer dizer, isto não é normal propriamente dito. Portanto, o jogo teve aqui exatamente essa questão. Eu vou penalizar o Manuel Mota, obviamente, com base naquilo que disse. Vou dar a nota 4, que é uma nota negativa, pela questão exatamente da gestão do jogo, da questão do bom senso, daquilo que eu já expliquei, daquilo que o futebol espera, daquilo que é desportivamente correto e justo e que devia ter acontecido. Nunca o guarda-redes devia ter sido expulso nesta situação. Com a tal ressalva que, tecnicamente, eu não posso apontar erro propriamente dito, porque, digamos, aquilo que é a clara penalidade de golo existiu e o cartão vermelho acaba por ser bem mostrado. Por isso é que eu digo, este é o lance mais estranho que eu tenho, que eu tive até hoje para explicar e para... Parece que estou a dizer uma coisa e estou a dizer outra ao contrário, mas é exatamente isso. Não há outra forma de falar.
E vamos falar também de um outro jogo, também aconteceu de uma outra forma, foi relativamente mais faltoso, aconteceu em Braga, Sporting Braga 1, Sporting 2. Ora, o árbitro foi o árbitro de Évora, Luís Godinho, teve como auxiliares Rui Teixeira e também Walter Ruf. Vítor Ferreira foi o quarto árbitro desta partida. E no VAR, na Cidade de Futebol, esteve o lisboeta Hugo Miguel. Vamos, sem mais demoras, antes das notas, saber como se comportou esta equipe. Vamos começar, Pedro, pelo minuto 22, com o amarelo para o jogador do Braga, Raul Silva. Foi bem mostrado?
Foi mostrada uma infração sobre o Paulinho. O Raul Silva já tinha sido avisado num lance anterior por uma falta em que, se isolássemos esse lance, era para cartão amarelo, mas o árbitro tinha os primeiros minutos, foi uma falta que podia dar cartão amarelo a um jogador do Sporting, uma outra falta podia dar cartão amarelo a um jogador do Braga, e o árbitro optou exatamente por aquela questão da advertência verbal e de avisar que a partir dali, enfim, estava encerrado todas essas questões. E, portanto, este cartão amarelo, por já ter sido avisado e pela entrada que ele comete com o pé esquerdo bem levantado e com a mão direita a acertar na rosto de cara, ali na zona da cabeça do Paulinho, uma entrada perfeitamente negligente, cartão amarelo bem mostrado.
E vamos então até ao minuto 24, Pedro, 2 minutos depois, isto porque ficou um amarelo por mostrar a Jogaio. Qual é o lance?
Sim, é um lance em que o Jogaio toca na bola, mas também pela forma impetuosa como
assim,
entra.
Perto da área do Sporting pelo lado
esquerdo. Exatamente, lado esquerdo, entrada da área, ele toca na bola, mas há de contínuo. A forma como ele entra é completamente impetuosa e acaba com a sola da sua bota também tocar e faz ali um género de tesoura sobre o galeno. Não só pela entrada, como pela zona que era, porque era uma jogada de perigo, chamada ataque prometedor, ficou aqui um livre direto e um cartão amarelo por mostrar a favor do Braga.
Do Braga contra a Jogaio. Olhamos,
exatamente.
Olhamos para o minuto 31, Pedro, isto porque há uma reclamação na área do Braga, um eventual penalti do guarda-redes Mateus sobre Coates. Há razões para assinalar?
Não. O árbitro assinalou falta do Coates, falta ofensiva, portanto até assinalou como se fosse falta sobre o guarda-redes. Isso não existiu. Depois a dúvida era se o Mateus, ao saltar e no seu movimento descendente, acabou por tocar com as mãos bem abertas, mas com as palmas na mão, portanto um toque ali ao nível da cabeça do Coates. É bom fazer aqui uma diferença entre aquilo que é um guarda-redes que sai, falha a interseção da bola e acerta no, enfim, dá um murro na cabeça do seu adversário, como já tivemos algumas situações e portanto acaba por cometer infração, e outra situação é a bola, entretanto, alvo que a bola está já a sair, já não está na zona, embora isso não seja motivo para não se considerar infração se houvesse, mas é o guarda-redes no seu momento descendente, porque tem que cair e da maneira como se viu, acabou por ter este contacto, este toque das mãos na cabeça, sem qualquer infração. Portanto, é bom explicar este lance. Não havia realmente falta a favor do Braga, como foi assinalado por falta sobre o guarda-redes, mas também não havia penalti e, portanto, a boa decisão era a questão do penalti. Portanto,
e
não
havia, por não ser marcado. Exatamente, boa atuação de Luís Godinho. Vamos até ao minuto 36, onde minuto em que, aliás, Luís Godinho teve de mostrar amarelo a Franz Sérgio, uma grande já lenda do Sporting Clube Braga. Foi bem mostrado, Pedro?
Sim, ele entra em tesoura sobre o Vinagre, uma entrada bastante dura. A sorte para que o cartão não fosse mais do que amarelo é que ele faz a tesoura, mas depois acaba por derrubar com o joelho, ou seja, não é de sola, porque estas entradas feitas com a sola e com os pitons, naturalmente, quando acertam nos adversários, não tocam na bola, é cartão vermelho. Neste caso concreto não foi, foi em tesoura, acabou por acertar com o joelho, e é com esse joelho que o derruba. De qualquer maneira, não elimina a parte da negligência, que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato, e por isso cartão amarelo bem mostrado.
E vamos até ao minuto 54. Pedro, lembro-me particularmente deste.
Não, minuto 40.
40, 40, claro, exatamente. Claro. Gol legal, sem fora de
jogo. Que é um lance muito importante de explicar.
Que é o gol do Jovem Cabral, em que falámos aí muito de se poderia ou não haver fora de jogo, e foi até a jogo, vimos que não. E de que maneira é que este lance foi bem decidido?
Gol legal, o Jogaio quando cruza a bola, o Jovem não está em fora de jogo e é ele que toma parte ativa no jogo, cabeceando e fazendo o gol. A dúvida não estava, também estaria no Jovem, mas esse percebe-se claramente que não está, seria em relação ao Paulinho, que estando numa zona mais central, pareceu-me, pelas imagens, que estaria adiantado e, portanto, estaria em fora de jogo. Mas é bom que expliquemos isto, o facto do Paulinho até ter corrido na direção da jogada, mas não ter tomado parte ativa e, portanto, não foi disputar a bola com os adversários, nem sequer cabeceou a bola, ou nem sequer tentou cabecear, ou nem sequer disputou a bola com os jogadores do Braga, que eram dois que estavam na jogada. Portanto, este fora de jogo posicional não é para ser punido. E esta semana, quando estivemos na Cidade de Futebol a discutir exatamente as questões do fora de jogo, foi abordado cada vez mais a situação. O facto de um jogador estar fora de jogo posicional não é para punir. Só quando toma mesmo parte ativa no jogo ou tem realmente impacto no adversário. E neste caso, aquele movimento do Paulinho não tem qualquer impacto no adversário, portanto, gol legal da equipa do Sporting.
E este lance que fecha a primeira parte deste Sporting Braga Sporting. E agora sim, minuto 54. Lembro-me particularmente deste lance, da justificação também, sim, Luís de Godinho. Há penalti de Jogaio depois de tocar a bola com a mão?
Não, Fábio Martins cruza, a bola bate ali na zona da coxa, no corpo coxa do lado esquerdo do Jogaio e ressalta exatamente muito perto para o seu braço direito, que estava ao longo do corpo. E estava relativamente próximo e até estava num movimento de fora para dentro. Portanto, esta questão do ressalto é uma atenuante. Quando bate uma parte do corpo e depois ressalta para a mão, é uma atenuante para não ser normalmente penalizada, a não ser que o árbitro entenda que o jogador tem o braço muito levantado ou muito fora do plano do corpo ou ganhar volumetria. Não há volumetria anormal, não há ato ou movimento deliberado no sentido da mão dominar ou controlar a bola. É exatamente esta atenuante da bola ter ressaltado no próprio corpo, e ele fez esse body language, esse movimento muito expressivo, que faz com que esta situação tenha sido bem avaliada. Não havia motivo para apontar pontapé de penalti.
Eu até desconfiei a certa altura que o Luís Guinho estava a dançar o Waka, como mas não, era mesmo.
Exato.
Mas vamos aqui olhar para o minuto 57, porque há um outro lance, jogo que trabalhou-se para Luís Godinho. Ao minuto 57, Pedro, amarelo a Coates. Bem mostrado?
Sim, amarelo e cartão amarelo. Ele comete uma infração sobre o Fábio Martins, quando ele estava já próximo da área e podia entrar na área. Não é tanto pela infração, que é com o braço que impede a progressão, mas é sobretudo pelo local da falta, que é, como eu disse, à entrada da área, ainda uma zona ao meio, central, e portanto o chamado corte de ataque por motor, livre direto e cartão amarelo bem mostrado.
E 3 minutos depois, aos 69, mais um amarelo que saiu do bolso de Luís Godinho, desta feita para
Minuto 66, desculpa,
66. Sobre Galeno, olha, falamos de Coates, preciso falar de Galeno, mas ficamos aqui no meio e falamos de Coates e Galeno, porque ao minuto 66, há ou não a penalti de Coates sobre Galeno, reclamaram muito os homens do Braga e também os adeptos que regressaram ao estádio do Braga. Há razões?
Sim. Não há. O Coates pontapeia claramente a bola, portanto não comete qualquer infração. Depois há um contacto ligeiro com o Galeno, mas é fruto também do facto do Galeno ter ido lá disputar a bola. Portanto, não é a situação clássica do jogador que remata a bola ou pontapeia a bola e pontapeia ao seu adversário. Não. Ele pontapeia claramente a bola e o contacto é porque o Galeno também estava a tentar disputar e acabam por haver o contacto promovido por ambos os jogadores. Não há motivo para pontapé de penalti.
E sobre a Galeno, agora sim, também ao minuto 69, foi amarelado, bem mostrado por Luís Godinho este cartão?
Sim, é por protesto. E aqui não há muito a dizer, o árbitro entende que aquela forma de protestar uma cisão de uma falta que ele assinalou. Portanto,
e as próprias imagens também foram visíveis.
Exato.
Para o jogador, não é?
Exato.
Faz parte do futebol, vou mostrar para ir controlando as situações. Vamos até ao minuto 70, um minuto que ficou marcado por um amarelo, que depois viria a mudar o rumo
a ser
do
importante,
jogo,
exatamente,
ser importante, mas ao minuto 70, amarelo para Mateus Reis. O primeiro foi bem mostrado?
Sim, bem mostrado o cartão amarelo. O Mateus Reis tem um comprometimento desportivo, com o jogo interrompido, dá ali um toque na bola para longe da zona do local e, portanto, estas situações são para ser penalizadas e o árbitro penalizou bem com o cartão amarelo.
Mateus Reis, que não durou nem mais 10 minutos, ao minuto 80, pois, volta a ser amarelado, leva o consequente cartão vermelho. Mateus Reis, bem também este segundo cartão, Pedro?
Sim, cartão amarelo bem mostrado porque ele chega tarde e acaba por pisar na zona do meio campo, com a sola, com os pitons, bem, um grande pisão sobre o Galeno, é a chamada entrada negligente, fora de tempo, e o árbitro muito bem a mostrar o segundo cartão amarelo e consequentemente a mostrar o cartão vermelho e portanto nada a dizer em relação ao minuto 70 e ao minuto 80, os dois cartões amarelos mostrados ao jogador do Sporting são bem mostrados.
E é bem expulso e vamos ao minuto 94 para o último amarelo desta partida,
exatamente.
Deixa poucas dúvidas, não é? É o
sim, exatamente, é o... Não há nada a dizer, portanto o árbitro dá 7 minutos de recuperação de tempo perdido, portanto os chamados descontos, o Adan no pontapé de baliza e percebe-se claramente está a tentar ganhar tempo, pelo menos mesmo que não ganhe tempo porque o árbitro depois acrescentou ou pode acrescentar como acrescentou mais segundos, pelo menos quebra o ritmo. Exatamente, e portanto esta é daquelas situações que se percebe claramente, o árbitro faz o seu papel, o jogador fez o seu papel, o árbitro fez o seu papel, o cartão amarelo bem mostrado.
E vamos então à nota para esta equipa de arbitragem liderada por Luís Godinho deste Sporting Braga Sporting, jogo difícil, muitos lances, alguns deles, nem todas decisões certas, mas apesar de tudo, Pedro, vamos ter aqui uma boa nota?
Sim. Eu vou dar uma nota positiva, nota 6, e vou dar uma nota positiva porque, efetivamente, os lances principais do jogo foram bem decididos. O porquê que eu não dou mais num jogo de grau de dificuldade extremamente elevado? Claro que sim. É porque, não naquelas situações que são relevantes e importantes para o jogo, no sentido que é um penalti, é um fora de jogo, é um golo, é um cartão vermelho, isso aí foi tudo bem decidido, mas é exatamente naquilo que até foi um jornalista que fez essa pergunta ao Carlos Carvalhal, só que ele...
E depois mandou fazer o trabalho.
Exatamente, mandou fazer o trabalho e não comenta, que é as chamadas ditas pequenas faltas, é aqueles contados. Há um lance que ilustra bem isso. No final do jogo, ele marca uma falta na área a favor do Sporting, portanto, a favor na situação defensiva, sobre o Paulinho. É um lance de choque de dois jogadores, em que não havia falta. Portanto, nestes pequenos contactos, nestas pequenas situações, que, no meu ponto de vista, muitas vezes não havia falta, o árbitro penalizou. E outras que houve, em que o árbitro não penalizou. E, portanto, digamos que houve alguma irregularidade nesta gestão das faltas. E na parte disciplinar, aceita a maneira como ele geriu. Há ali lances que, se nós isolássemos, normalmente dois lances logo no princípio do jogo, nós teríamos que dizer que também ficaram cartões amarelos para mostrar, mas eu compreendo isso, eu compreendo na gestão, que é tentar pela parte verbal levar o jogo antes de começar a puxar por cartões, senão depois acaba-se com menos de 11 jogadores. De qualquer maneira, nota positiva, o jogo grau de dificuldade elevada, acertou nas situações principais, mas faltou um bocadinho mais de critério na gestão do jogo, nomeadamente na parte das infrações da parte técnica.
E fazemos aqui então um breve resumo. Manuel Mota, árbitro de Braga, que apitou o Benfica Roca, nota 4, depois de ter expulso sobretudo o lance que mais machou esta exibição, o guarda-redes Vítor Braga, guarda-redes do Aroca, e nota 6 para Luís Godinho, num jogo de grande dificuldade. dificuldade em que nem todas as decisões foram certas. Ainda assim, bom desempenho do árbitro português neste jogo de alta dificuldade. Pedro Henriques, nós temos novo encontro marcado amanhã.
Amanhã.
A partir das 5:30 da tarde para acompanhar o Futebol Clube do Porto. Vamos olhar para tudo e também para a arbitragem. Pedro, até amanhã.
Até amanhã, um abraço.